Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Com governadores, Rodrigo Pacheco defende democracia e diz que inimigo do país é o aumento dos preços. Senado aprova medida provisória que flexibiliza regras de licitações durante a pandemia. CPI aprova condução coercitiva e apreensão do passaporte de lobista da Precisa Medicamentos. Boa noite. Após reunião a pedido dos governadores, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, voltou a defender o diálogo entre os poderes e disse que a democracia é inegociável. O presidente ouviu dos governadores que a instabilidade institucional do país tem saído cara para a população e apontaram a necessidade de distensionar o país. Além de políticas públicas para o enfrentamento da pandemia, Pacheco também ouviu um pedido de ajuda do Congresso para tentar frear o aumento dos preços de combustíveis, da cesta básica e da energia. Detalhes com Regina Pinheiro.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, discutiu uma pauta ampla com os governadores, como propostas que estão em análise no Legislativo e que possam servir como instrumentos para a redução dos custos públicos, possibilitando investimentos que gerem o bem-estar das pessoas. De acordo com o presidente do Senado, a disponibilização de vacinas foi uma das principais preocupações dos governadores.
Obviamente que a busca desse diálogo permanente com o Ministério da Saúde, com o Congresso Nacional, pelos governadores dos estados e do Distrito Federal, é fundamental para se garantir um enfrentamento bem sucedido até o final do ano em relação à pandemia.
Conforme Rodrigo Pacheco, também foram debatidos temas relativos à preservação da democracia no país. O presidente do Senado destacou a importância do diálogo com os governadores, que sabem a realidade de seus estados e do Distrito Federal.
Que é fundamental e é pilar da democracia o diálogo. É fundamental que nós estejamos abertos no Congresso Nacional para esse diálogo permanente. Um diálogo que constrói, um diálogo que busca convergência e consensos e um diálogo que respeita divergências.
O coordenador do Fórum de Governadores, Ibanez Rocha, do Distrito Federal, disse que entre as propostas discutidas estão também a reforma do imposto de renda e a PEC dos precatórios. O governador apontou a necessidade de harmonia nas relações entre os poderes.
No sentido de que a gente possa distensionar esse país, porque nós temos um reflexo muito ruim, tanto na economia, no encarecimento dos preços dos produtos, e isso tudo a gente busca agora dissipar esse ambiente, trazendo para a serenidade da política esse Estado democrático de direito. Nós temos agora, no mês de setembro, vários contratos vencendo no que diz respeito à vacinação. Isso nos preocupa muito. Nós queremos evitar uma corrida de estados e municípios atrás de vacinas dentro desses contratos. Então, vamos levar essa preocupação via Senado Federal ao ministro da Saúde para que a gente tenha a renovação dos contratos.
Também estiveram presentes na reunião o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, o governador do Pará, Helder Barbalho, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e o governador do Piauí, Wellington Dias.
E o plenário do Senado decidiu aprovar a medida provisória que flexibiliza regras de licitações e compras de toda a administração pública nos níveis federal, estadual e municipal durante a pandemia. As normas valem para licitações na aquisição de qualquer bem ou serviço, inclusive de engenharia e insumos destinados ao enfrentamento da pandemia. Senadores que integram a CPI da pandemia, no entanto, foram contra a medida, alegando que a proposta abre espaço para crimes como pagamentos antecipados com dinheiro público, como no caso das negociações de vacinas, o qual a CPI está investigando. Já o líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, afirmou que as regras não valeriam para a aquisição de vacinas, já que a compra desses insumos é regida por lei específica. A Comissão de Relações Exteriores debateu hoje saídas para gerar empregos e reaquecer a economia por meio do turismo gastronômico e da economia criativa para o desenvolvimento regional. Para especialistas, o setor tem grande potencial no país e pode ajudar o Brasil. Repórter Raquel Teixeira.
A economia criativa engloba música, cinema, manufaturas como artesanato e as biojoias, design e culinária regional. Segundo a Federação das Indústrias, a participação desse segmento no PIB foi de 2,6% e gerou mais de 830 mil empregos formais em 2018. Para a presidente da Comissão de Relações Exteriores, Kátia Abreu, do PP do Tocantins, a economia criativa também pode ajudar a eliminar a pobreza do país.
Nada é mais oportuno para um país como o Brasil, identificado por sua riqueza natural, por sua cultura diversa, pela criatividade e talento de seu povo, do que se engajar construtivamente no esforço coletivo de promoção e internacionalização da indústria criativa, como instrumento para alcançarmos a eliminação da pobreza.
A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos reconhece a importância da diversidade cultural na criação e divulgação de uma identidade brasileira. E o Ministério do Turismo afirmou que o Brasil tem capacidade de internacionalizar a cultura regional.
As comissões de Agricultura e Reforma Agrária e de Meio Ambiente debateram o marco de licenciamento ambiental. O Senado analisa uma nova legislação que simplifica o processo para a retirada de licenciamentos ambientais. Senadores ouviram pesquisadores, cooperativas, produtores rurais e empresários. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Rodrigo Justus, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, afirmou que a atividade agropecuária já é extremamente regulada, o que dispensaria a exigência de uma licença para cada procedimento. Já o professor Luiz Henrique Sanches, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, pediu cuidado para não exagerar na simplificação dos licenciamentos e tornar o processo meramente formal. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, Jacques Wagner, do PT da Bahia, ressaltou a importância dos debates para a tomada de decisão dos senadores.
Essa é a primeira de uma série de 6 audiências que faremos conjuntamente de modo a instruir essa matéria a partir de diversos pontos de vista.
O consultor ambiental da Organização das Cooperativas do Brasil, Leonardo Pape, defendeu a aprovação no Senado da proposta da Câmara. Já Raul Silva Teles do Vale, da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, alerta que o projeto dos deputados distancia o Brasil ainda mais dos países desenvolvidos.
O presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz, pediu a condução coercitiva e a apreensão do passaporte de Marconi Faria, lobista da Precisa Medicamentos, que faltou ao depoimento. O advogado negociou a venda de vacinas e testes e tem proximidade com o filho do presidente da República. Repórter Érica Christian.
A CPI da pandemia aguarda uma manifestação da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, sobre o pedido de condução coercitiva do advogado Marconi Faria diante da ausência dele nesta quinta-feira. Apontado como lobista da Precisa Medicamentos, ele intermediou o contrato de R$1,6 bilhão da Covaxin com o Ministério da Saúde. Além do pedido de condução coercitiva, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, anunciou outras medidas.
Retenção do passaporte do depoente, proibição de do depoente deslocar-se da comarca quem reside sem prévia autorização da comissão, indicação pelo depoente de telefone e endereço eletrônico à CPI.
Ao citar o atestado médico já cancelado por simulação de dor pélvica, o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, defendeu um pedido de prisão preventiva.
Seu Marconi não é o senhor do lobby da Precisa. Ele é o senhor de todos os lobbies. É importante destacar que é do senhor Marconi, encaminhado pelos representantes da Precisa. A chamada arquitetura ideal de como burlar um processo licitatório.
Marconi Faria será questionado ainda sobre a tentativa de fraude na venda de testes de Covid-19 e proximidade com Jair Renan Bolsonaro.
E em depoimento à CPI da pandemia, o ex-secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo, negou irregularidades, apesar da prisão por suspeita de superfaturamento na compra de testes rápidos ineficazes. Ele disse que não conhece os donos da Precisa Medicamentos e que não favoreceu a empresa. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.